Amanhã a gente, dia D, dia das eleições, e nós estaremos a postos desde as primeiras horas da manhã, informando tudo aquilo que acontece nas eleições de Porto União, de União de Vitória, de Matos Costa, de Liniópolis, de Paula Freitas, de Ponta Vitória, de Geral Carneiro, de Bituruna, de Cruz Machado, a região sul, a Ansupar, e a região da Amurque, do Palmo Norte Catarinense, trazendo as informações de tudo aquilo que acontece para vocês. É um grupo que saiu de uma reunião agora há pouco, sobre o comando do nosso diretor, Kaique Agostini, né? Para tentarmos trazer eficientemente a primazia das informações, a primazia dos votos contados, antecipando efetivamente alguns números que o Tribunal Regional Eleitoral vai dar para vocês oficialmente. Mas é um trabalho de fôlego que a nossa equipe vai estar a postos, né? A partir das primeiras horas da manhã de hoje até o encerramento total das eleições que terminam aqui em nossas cidades, na nossa região e efetivamente no país. A gente vai dar um panorama do que está acontecendo, aproveitando, né, os 73 anos da Super Rádio União, né? São 73 anos que nós trazemos informação e nesse dia 2 de outubro comemoramos nosso 53º aniversário, afirmando que nunca mais vamos deixar de acreditar em nós, em você e na comunicação. Um trabalho gente que vamos desenvolver a partir de amanhã, nas primeiras horas. Jefinho, eu tenho uma matéria que fala sobre o Linha Aberta Basquete Sub-15, o nome da matéria, onde o Ricardinho Silveira traz, nosso editor de esportes, que a cada competição que passa, o basquete de Porto União vem comprovando a sua tradição e a garantia de renovação. Nesse domingo, dia 25, a equipe sub-12 do município foi vice-campeã no Campeonato Catarinense disputado em Brusque. A conquista foi destaque na nossa programação esportiva ao longo da semana. Confira a matéria que eu vou trazer para você aqui e agora. No Linha Aberta desse sábado, o Linha Aberta Basquete Sub-15, né? Com o Cordovan Neto, filho do professor Cordovan, que efetivamente traz a trajetória, né? Como profissional de educação física, as cores de Porto União, as cores do Colégio São José, vibrando efetivamente no cenário estadual. Jefinho, podemos ir à matéria, Jefinho? Vamos à matéria, então.
E conosco aqui nos estúdios, professor Cordovan Neto, que é o técnico da equipe de Porto União, vai trazer os detalhes para a gente. Um grande resultado, né, Neto? Vice-campeonato, acredito que muito comemorado por vocês, que é a garantia, né, da renovação do basquetebol local, né? Boa tarde.
Boa tarde, Ricardo, a todos os ouvintes aí da Super Rádio União. É, realmente, a gente não tinha uma expectativa, assim, de conseguir trazer uma medalha para casa. Tendo em vista que eram 27 equipes participando, né, grandes potências aí do nosso estado, né, Joinville, Jaraguá do Sul, Criciúma, Lages, Florianópolis, Blumenau, enfim, né, que sempre tem uma grande estrutura aí para treinamento de base e tudo mais, e a gente estava naquela, o que será que a gente vai encontrar lá, né? A gente acabou saindo aqui da nossa Liga Oeste, que tinha 7 equipes disputando, classificava 3 equipes para a fase estadual, né, se juntando aos melhores das outras regiões. Chegando lá, a gente se juntou a outras 12 equipes, e os melhores de cada região. E, surpreendentemente, a nossa gurizada, aí, desde a última etapa, que foi aqui em Porto União, que a gente ganhou, digamos, com uma certa facilidade nossos jogos, vieram numa crescente. Ainda bem, a nossa equipe foi crescendo na hora certa, chegou lá, e a gente acabou conquistando aí, né? Na verdade, chegou na grande final contra a equipe de Florianópolis, estavam todos torcendo para a equipe de Porto União lá, por causa que foi, digamos, a surpresa da competição mesmo. Fomos devagarinho, indo pelas beiradas, quando viram, Porto União estava lá fazendo a final.
E naturalmente, né, Neto, que uma decisão, o nível dos adversários bem mais elevado, né, os placares também, até fazendo um comparativo com os outros jogos, não envolvendo Porto União, placares não muito elásticos, né, houve um equilíbrio muito grande nessa fase final, né?
É, não, ali você estava, né, os selecionados, só os melhores de cada região, então a gente sabia que não ia ter jogo fácil. E pelos cruzamentos ali que a gente viu que a gente teria, a gente viu que a nossa vida seria bem difícil. É, muita gente achou que a gente ia para lá só para passear, né? E acabamos trazendo esse troféu aí, que maior do que alguns atletas quase que tinha por lá. Mas foi uma satisfação enorme, a nossa trajetória foi, digamos, bem complicada, porque a gente estava na chave de Florianópolis, que era o favorito, e nos cruzamentos provavelmente a gente ia pegar a equipe de São Miguel do Oeste, que a gente já tinha perdido duas vezes aqui na Liga Oeste, né? As duas vezes que a gente se encontrou, a gente perdeu. Primeira vez na prorrogação, segunda vez a gente acabou perdendo por 10 pontos, fomos tentar dar uma modificada na equipe. Enfim, fomos lá, passamos da primeira etapa, pegamos a cidade de Lages, uma das favoritas ao título, nas quartas de finais. Conseguimos uma vitória por 8 pontos contra eles. Nossa, ali a gente acreditou que dava. Na semifinal a gente tinha a equipe de São Miguel do Oeste. Daí pegamos e falamos, ó, né, o discurso foi mais ou menos aquele. Perdemos quando podia, vamos vencer quando a gente precisa. E não deu outra, fizemos um jogão de bola, acabamos ganhando deles por 11 pontos de diferença, e daí pegamos e fomos pra final contra a equipe de Florianópolis. Eles têm um projeto lá junto à faculdade, né, o Dentosc. Aí eles têm uma parceria hoje em dia com o Benetton Treviso, da Itália. No início do ano, os técnicos sempre vão lá para lá fazer o intercâmbio. No final do ano, vão os alunos, os atletas, fazer jogos quadrangulares, jogos amistosos. Lá os alunos começam já a praticar o basquete com 7, 8 anos de idade. Ou seja, teve meninos ali que a gente estava, né, digamos, o time principal de Florianópolis, os meninos já tinham 120 jogos oficiais. Daí a gente começou a contar dos nossos meninos, a gente estava fazendo o nosso 16º jogo oficial ali contra eles. Fizemos um baita de um jogo, né, torcida inteira a favor de Porto União. Acabamos no final perdendo por 7 pontinhos, se não me engano. Chegamos a estar embatucando o jogo, mas enfim, foi um resultado aí surpreendente, sinal que o nosso trabalho está no caminho certo.
E esse que é um detalhe importante, não é, Neto? O 16º jogo somente dessa garotada oficial. O normal seria, no decorrer das etapas do estadual, eles sentirem aquela pressão de nunca disputarem uma competição oficial. Mas a cada etapa eles foram ganhando mais confiança e chegaram muito bem, né, para essa fase decisiva. Perder a decisão é consequência porque enfrentou uma equipe que está num patamar bem diferenciado, né? Mas o bacana é que essa garotada não sentiu a pressão de um primeiro campeonato e perspectiva de evoluir ainda mais como atletas no decorrer dos anos, né?
É, esse daí que me surpreendeu, porque cada dia que passava, cada competição que a gente disputava, a gente via a melhora da nossa equipe, os meninos, né, cada vez os fundamentos com mais qualidade, entendendo mais um pouco do jogo de basquete em si, né, falando a situação tática da equipe. Então a gente conseguiu fazer uma competição ali. Os meninos entenderam que se a gente fosse chegar em algum lugar, ia ser através da nossa defesa forte, e conseguiram entender isso daí, e a gente conseguiu fazer essa final aí. A gente teve um desgaste muito grande frente à equipe de São Miguel, né, durante a manhã, e na tarde já seria a final. Então o nosso principal jogador acabou muito sobrecarregado no primeiro jogo, e daí acabou sentindo um pouco no segundo, mas foi um sucesso ali, eu até fiquei emocionado aí, né, e muito satisfeito aí com o desempenho da nossa molecada.
Normalmente, né, Neto, a base da equipe de Porto União é sempre do Colégio São José, que realiza um trabalho de muito tempo, né, voltado ao basquetebol, um trabalho reconhecido, né, nacional, né, com aquela conquista, né, dos Jogos Escolares Brasileiros. E até na tua rede social, eu tive a oportunidade de acompanhar, inclusive reproduzindo no nosso portal no Vevale, foto de cada atleta, né? Você fez a questão de registrar cada atleta e fazer um comentário que eu pude perceber também que são de vários colégios. Acredito que é daquele projeto, né, que vocês estão desenvolvendo nessa busca de valores para a modalidade, né?
É, graças a Deus, hoje a gente conseguiu ver que o nosso projeto deu certo, né? O basquete para o amanhã. E então, hoje a gente está conseguindo desenvolver lá dentro do Colégio Cid Gonzaga também, mas aí abertos para meninos aí que têm interesse de outros colégios também para participar. Então a gente teve atleta do Colégio Visão, do Colégio José de Anchieta, do Colégio Santos Anjos, do Colégio Cid Gonzaga e do Colégio São José. Então aí a gente viu que a gente já está colhendo os frutos, né, tendo em vista que esse ano o São José já tinha conquistado o vice-campeonato escolar, né? E agora, na segunda competição a nível do estado, aí, o Sub-12, a gente conseguiu aí novamente ser vice-campeonato, né? Não querendo comparar com o Vasco da Gama, porque eu acho que ele não está bem melhor do que isso. Mas, enfim, a gente tem aí a categoria sub-15 ainda esse ano, aí nós estamos na disputa e nessa daí, e quem sabe aí a gente está na expectativa aí de trazer a douradinha para casa.
Beto, bacana, e mais um grande resultado no basquetebol de Porto Neal.
Nós esperamos do basquete sempre isso, e temos certeza que sempre vem troféus e medalhas aí, sempre de primeiro ou segundo lugar. Mas nem a tonta, até nós comentava com o Ricardo, a questão dessa sequência desse trabalho. Porque você vê, o menino vem de 8 anos, 9 anos, 10 anos, 12 anos, tá, chega no 17, parece que ali só no basquete. Por que que não existe essa sequência para nós termos, quem sabe aí, uma disputa do estado no campeonato de adulto?
É, hoje em dia a Federação Catarinense, ela dá alguns incentivos, né, para o pessoal estar participando aí. É, até na abertura desse Sub-12 aconteceu um jogo entre a cidade de Florianópolis e Brusque, adulto. Então foi muito legal a gente ver nossos meninos aqui. Meninos de várias outras equipes já conheciam o basquete adulto. Para eles parecia quase outro esporte. Sabe, os caras enterrando, fazendo aquelas firulas no aquecimento. Enfim, nossos meninos, foi um show aquilo. E eu acho que a nossa cidade tem condições hoje em dia de ter uma equipe adulta, tendo em vista que no início do ano a gente foi para Chapecó aí, como a gente formou aí com a nossa galera, que a gente joga nosso basquete durante a noite. E a gente foi bem. A gente foi lá, ficou em segundo lugar, perdendo para a equipe de Xaxim, que está disputando o campeonato estadual catarinense e está encabeçando, com atletas até dos Estados Unidos jogando para eles. Mas enfim, isso daí a gente precisa daí um pouco mais de incentivo, de apoio financeiro. É uma competição cara, a gente tem que viajar para vários lugares do estado. E outra, a maioria dos nossos atletas hoje em dia trabalham. Tem jogos durante a semana, tem jogos finais de semana. Então hoje em dia tem atletas aí nossos que são empresários, atletas que já são professores, atletas que estão fazendo faculdade. Então aí é um pouco da dificuldade que a gente tem. Mas a gente sabe que qualidade a gente tem, tendo em vista que nossos atletas disputaram tudo por União do Orbe, né? O campeonato, os jogos abertos do Paraná, e acabaram sendo campeão da segunda divisão. Então a gente tem potencial para isso. Claro que a gente precisaria de uma parceria um pouco mais forte das faculdades, né, para trazer essas equipes, esses atletas que estão na faculdade, e quem sabe através de alguma bolsa de estudo, alguma coisa assim, que tivesse esse compromisso aí com a cidade, e com certeza nós teríamos aí atletas com qualidade para disputar aí essas competições a nível do estado adulto.
Essa que é a diferença, né, Neto? Com a garotada, você tem a possibilidade de eles estarem focados, claro, no estudo, mas também nos treinamentos do basquetebol. Não consegue ter uma facilidade, uma flexibilidade maior para poder desenvolver o trabalho. Com o adulto, é essa complicação, né, do horário de trabalho, um período integral, né? Então é difícil para poder exigir do atleta que ele participe dos treinamentos, que tem os compromissos com a família e tudo, é uma dificuldade bem maior, né?
É, esse que é o grande problema. Os treinamentos já teriam que ser depois das 22h30 da noite. Geralmente o pessoal trabalha aí o dia todo, já está cansado, às vezes é esse o único período que tem para ficar com a esposa, com os filhos, enfim, é um pouco complicado. Mas claro, se a gente for trabalhando aí ao longo do tempo, uma parceria legal com uma faculdade, aproveitar os atletas nesse período de faculdade, eles também, né, agregando alguma coisa para eles dentro da faculdade para entrarem, acho que seria legal, daria até para trazer aí atletas de fora, né, para virem estudar aqui nas nossas faculdades, através de alguma bolsa de estudo, alguma coisa assim, e o comprometimento com o basquete. Por exemplo, a gente vê aí a UNOESC, né, de Videira, a UNC em Concórdia, trazendo atletas lá para a cidade deles para disputar essas competições adultos e já ajudando também na formação de base dos atletas. Então acaba sendo uma troca de favores. Eu acho aí que no futuro próximo aí a gente está com algumas equipes adultas aí participando também.
É, já o trabalho de base já é muito bem feito, né? Então um grande passo é para a sequência também, para que esses atletas tenham uma perspectiva de futuro, né? O futuro deles no momento é em outra cidade, né? Infelizmente não é aqui em Porto União. Tendo essa garantia, nessa parceria que você ressaltou, né, é uma perspectiva do atleta ele ter a sequência e confirmar as raízes aqui no município, né?
É isso mesmo. Porque, veja bem, a gente, no final do ano passado, a gente disputou o Sul-Americano de basquete, né? E nossos meninos, sub-15, na ocasião, e a gente acabou tendo o nosso atleta, o melhor jogador do Sul-Americano, que é de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, enfim, de todos os cantos do Brasil. Nosso atleta foi eleito o melhor jogador da competição. Agora, no sub-12, também na eleição entre todos os técnicos, quem acabou sendo escolhido o melhor jogador do estado de Santa Catarina na categoria sub-12 é o nosso atleta, o Matheus Coelho Teste, tá? Foi eleito ali e de forma assim quase que unânime, quase todos os técnicos acabaram votando nele. Eu não votei, por causa que eu não posso votar em atleta da minha equipe, mas enfim, mais do que merecido, a gente não estaria lá se não fosse o desempenho dele também. E assim, com certeza ele não foi escolhido só como o Matheus Coelho, atleta pivô de Porto União. Não, foi como pessoa que é, sempre, né, incentivando os colegas, até fez um post no, na página do Facebook dele, agradecendo a todos os colegas, comissão técnica. É um menino que é o capitão hoje em dia da nossa equipe, que não é só grande como atleta, mas também como pessoa. Isso daí que a gente procura também sempre passar para os nossos atletas, por causa que, graças a Deus, hoje em dia a gente está chegando e sempre trazendo uma medalhinha, né, uma lembrança legal para casa. Mas às vezes quando você vai disputar e não consegue trazer essa premiação, essa medalha, esse troféu, a gente procura sempre levar alguma coisa para esses meninos levarem para o resto da vida, né? Que nem eu sempre falo, a gente não procura formar campeões, mas sim cidadãos. É, então essa que é a nossa grande virtude aí do nosso basquete e espero que a gente consiga sempre trazer uma medalhinha aí, é sempre bem-vinda, né?
E nessa busca por medalhinhas, como você denominou, Neto, qual as competições aí que é essa? O sub-15 é a única que está faltando para
o
ano?
O sub-15 tem, a gente tem essa expectativa de trazer o adorado esse ano, né, o troféu de campeão, tendo em vista que o ano passado a gente disputou o sub-15 com a mesma equipe, ou seja, o ano passado nós era tudo 14, e acabamos deixando escapar ali no final, perdendo um jogo para Joinville por 3, outro jogo para Concórdia por 1. Então esse ano aí a nossa meta aí é trazer a dourada. Também a gente vai forte nas Olimpíadas Escolares de Santa Catarina. O ano passado foi a nossa melhor colocação, a gente conseguiu um terceiro lugar na fase estadual. Tá? E esse ano aí também a gente está com um projeto bem ousado aí. A gente até trouxe um reforço aí de São Paulo para a nossa equipe aí, para a gente ver se a gente consegue trazer esse título de campeão da OLESC, que, por sinal, as nossas meninas estão lá na cidade de São João Batista, buscando a vaga do feminino, porque o menino já escolheu com esse terceiro lugar do ano anterior, já está diretamente classificado para a fase estadual. As meninas ontem ganharam da cidade de Joinville, nessa regional Leste Norte, já conseguindo antecipadamente o título de campeão da fase regional Leste Norte da OLESC, garantindo a vaga lá para a cidade de Palhoça, se eu não me engano, no final de novembro, essa que é a maior competição estudantil aí do estado de Santa Catarina.
Feminino também garantindo os resultados, Beto.
Não, isso é muito bom, muito bom. Neto, daquele time sub-15 do ano passado, você perdeu algum jogador esse ano? Vai perder algum,
não? Não, esse ano a gente está com os mesmos atletas aí. Isso é bom, né? Então, o ano passado a gente entrou para ver até onde que a gente ia chegar. Né? Não prevendo nada assim de classificação, mas foi passando os jogos, a gente viu que a gente tinha chance. E depois, quando a gente não conseguiu aquele troféuzão de ouro, a gente acabou até ficando um pouco decepcionado. Mas depois a gente caiu na real e pensamos, não, o nosso ano é o ano que vem. Ou seja, se esse ano não vinha a douradinha, daí a gente realmente vai ficar decepcionado. O Gurizá está trabalhando forte para esse ano aí trazer mais um troféuzão aí a nível do estado.
Quando esse grupo fica formado, fica bom de trabalhar, né, Neto?
Ah, não, hoje em dia, né, dessa categoria aí, eu sou até padrinho de crisma, já de um dos atletas, né, do Vinícius, já me chamou. Esse sistema a gente vai aí, é uma gurizada que a gente vem desde o sub-12, que nem essa nova safra que tá vindo, e a gente acaba ficando aí, viajando sempre com os meninos, é quase, digamos, nossos filhos, né, por causa que a gente é 5, 6, sexta, sábado, domingo, sempre cuidando dessa gurizada, e eu cuido desses meninos como se fosse meu filho. E os pais, mães, né, até agradeço aí pela confiança que tem na gente, por causa que eu sei como que é, né, acreditar aí no nosso trabalho e depositar essa confiança aí no nosso trabalho, que é uma responsabilidade imensa aí a gente pegar e viajar com esses meninos aí em tudo que é canto do estado.
13 horas 27 minutos, Neto. Obrigado mais uma vez por participar aqui do Giro do Esporte e estamos aí no aguardo de novas boas notícias do basquetebol de Porto Alegre. O pessoal já está mal acostumado. Eu falo que vocês vão participar do campeonato, só fica esperando ou o primeiro ou o segundo ou terceiro. Eu volto com medalha.
Tomara que continue assim, Ricardo. A expectativa para esse ano está enorme. A gente já vem há 3 anos. Eu me lembro lá no nosso primeiro título estadual. Pô, quero ver quando que a gente vai ter um ano como esse. Pô, ano passado veio, a gente acabou indo lá para Fortaleza, campeão brasileiro de seleções escolares, campeão escolar, e esse ano aí tá vindo no mesmo caminho, graças a Deus aí, tem dado tudo certo pro nosso basquete local. Tomara que continue assim. Gostaria de aproveitar esse espaço aí para agradecer a professora Marley do Colégio São José, prefeito de Porto União, Anísio, fundador aí da APAB, né, que é da nossa associação aí, que hoje em dia, graças a Deus, a gente consegue caminhar com as próprias pernas. Também não posso deixar de agradecer ao meu pai, que sempre foi o cara que pegou e sempre que traçou esse caminho aí. Na verdade, eu só estou dando uma sequência no trabalho do pai, e o professor Jorge, que é o cara que sempre está correndo aí atrás de recursos, tudo, por causa que a gente precisa de muito recurso para isso. E graças a Deus, o professor Jorge hoje em dia dedica a vida dele aí pelo basquete municipal. Eu só tenho a agradecer, desculpe se eu esqueci de agradecer a alguém. Enfim, aos pais, aos alunos que sempre acreditam a gente, e vocês da imprensa aí que sempre estão divulgando o nosso trabalho. Muito obrigado.
ZYJ 203, 1070 kHz, Rádio União, a rádio que é 100% você.
A Copel foi eleita a melhor distribuidora da América Latina. No mesmo mês que chega a marca histórica de 4 milhões e 500 mil ligações elétricas no estado, a companhia recebe mais um prêmio internacional, que comprova a qualidade do serviço prestado à população. E é a quarta vez em 6 anos que a Copel recebe o prêmio CIER. Parabéns, Copel! Orgulho dos paranaenses. Copel, pura energia. Governo do Paraná.
12h22 na Gêmeas de Iguaçu. Já tenho. Vamos tocar uma musiquinha para o enlevo espiritual da nossa alma e voltamos já com o programa de aberta desse sábado, um dia que antecede as eleições municipais em todo o país. Meta aí, já tenho.
Rádio. Viajando pra Mato Grosso, Aparecida do Taboado, lá conheci uma morena que me deixou amarrado. Deixei a linda pequena, por Deus, confesso, desconsolado. Mudei o jeito de ser, bebendo pra esquecer, 60 dias apaixonado. Gosto. 2 meses juntinhos dela eternamente serão lembrados. Pedaços da minha vida, lembranças do meu passado. Jamais eu esquecerei a imagem dela de um anjo amado. 2 meses passaram logo, é no copo que eu afogo, 60 dias apaixonado. Se alguém falar Fala em Mato Grosso, eu sinto feito despedaçado. O pranto rola depressa no meu rosto já cansado. Jamais eu esquecerei a Aparecida do Taboado. Deixei a minha querida, deixei minha própria vida, 60 dias apaixonado. Deixei a minha querida, deixei minha própria vida, 60 dias apaixonado.
Essa é a sua rádio.
Minha amiga, roubou a minha paz. aprende logo cedo que a felicidade depende muito mais dos outros, sai da nossa mão. Diga, pra que que serve a briga?
Estão baratinados, também querem enrolar.
Vambora então, 25 para uma hora amanhã, não esqueça, a partir das primeiras horas da manhã do dia 2. Vamos estar toda a nossa equipe aqui, campeã de audiência, 72, 73 anos, comemorando a reunião amanhã, dia 2, dia das eleições municipais em todo o país, né? Verdade. Vou trazer agora duas matérias que eu tenho aqui, da nosso editor de esportes, Ricardinho Silveira. Uma delas apresenta o Everton Lotti. Foi meu aluno quando criança, lá no Pedro Sr. Machuque. Hoje é policial militar, tem duas faculdades. E conquistou o título do Campeonato Paranaense de Jesuíto, na categoria etapa de estadual realizada em Curitiba, Jesuítas. E o Ricardinho Silveira conversou com ele. E depois vou trazer uma matéria que chama a atenção, porque a bocha, muito tradicional aqui no sul do país, todos gostam do esporte, e mais uma nova modalidade que despertou o interesse dos adeptos, a bocha Zerbin. Tanto que atletas de Santa Catarina estão representando o Brasil em um campeonato tradicional feminino no Marrocos. A competição inicia no próximo sábado e meio de abril e vale 6 vagas para o Campeonato Mundial da Bocha Zerbin, que será realizado na Polônia. Ricardinho Silveira acompanhou durante a semana o último treinamento da equipe no Centro Cultural 25 de Julho de Porto Novo. Você vai ouvir essas duas matérias a partir de agora. Escute só!
O programa Giro do Esporte da Super Rádio União recebe nessa quinta-feira o atleta Everton Lotti, PM aqui de Nova Vitória, que recentemente garantiu por antecipação o título paranaense de jiu-jitsu. Ele participa aqui da nossa programação, trazer todos os detalhes dessa conquista que premia todo o seu esforço, o seu período de dedicação. Boa tarde.
Boa tarde, Ricardo. Então, realmente, de grande importância, né, estar participando etapa por etapa, né, tudo sofrido, deslocamento, muitas vezes tive que ir de ônibus, pegar táxi para chegar no local do evento, né, e daí você chegou no final com essa diferença nos demais adversários, te dá até aquele conforto, né, e realmente a sensação de dever cumprido perante ao jiu-jitsu.
Claro que a competição, uma competição estadual, o nível bastante elevado, mas a cada vitória sua, acredito que foi dificultando ainda mais, né? Porque os outros atletas, eles começavam a observar você, seu adversário rebatido, né?
Esse ano eu conquistei então o tetracampeonato, Ricardo, e hoje já a gente consegue perceber que estamos num nível assim que outros atletas começam a estudar. Estudar a gente no mundo da luta, né? Como eu estudo muitos adversários, eles também começam a estudar e fico muito conhecido nesse meio, o pessoal vem, conversa, tira informação, né? Então isso também é de grande importância, né? É interessante você saber que você está crescendo nesse mundo da luta, né? Eu comecei em 2011 a competir, né? E fui campeão em 2012. 2013, quando eu ganhei a etapa, eu sofri um acidente, né? 3 dias antes da segunda etapa, fiquei afastado por quase um ano, né? Voltei em 2014 tendo a vitória de novo, 2015 e 2016, então é 4 anos que eu tô nessa batalha, nessa luta, né, e hoje a gente tá vendo que tá sendo reconhecido, inclusive aqui na cidade, né, tá sendo reconhecido pelo esforço, né, pelo esforço que a gente tem aí nesse esporte.
Nesse ano de 2016, você ganhou quantas etapas do Paranense?
Nesse ano de 2016, eu ganhei a primeira, a segunda e a terceira, e aí eu já tava com pontos sobrando. A quarta etapa, eu tava fazendo um curso de ensino tecnia em Curitiba, no BOP, aí eu não poderia participar. Por isso que essa folga de pontos para mim foi bem importante. E agora eu ganhei a quinta etapa de novo, conquistando então e fechando aí o Campeonato Paranaense.
E das etapas que você participou, qual que você considera que foi o mais difícil? Todos tiveram o mesmo nível?
Essa última etapa, que foi a quinta etapa, para mim assim, foi a mais bacana. Porque eu achei que eu estava num bom momento, assim, muito bem, assim, minhas lutas foram bacanas mesmo assim. E esse é um atleta que percebe, né, quando ele não está tão bem assim ou quando ele está bem, né. E graças a Deus, assim, eu lutei muito mesmo, foi muito legal essa última etapa. E foi a que eu mais, assim, achei que eu mais gostei, na verdade, que eu mais estava preparado. Psicologicamente também, entrando bem na luta, bem tranquilo, bem concentrado, e achei que foi bem legal.
E nessas etapas do Paranaense, Everson, tem mais ou menos uma base de quantas lutas você realiza? Tudo equivale muito dependendo do número de participantes?
Depende. As primeiras etapas são as que tem mais atletas, né? Tem mais atletas. Então, no campeonato todo chega a 1.800 atletas no campeonato, né? E na minha categoria, daí lógico, daí é bem cai bastante. Nessa última etapa do Paranaense eu fiz 6 lutas. Né? Foi a quinta etapa, já é uma etapa que o pessoal que já não tem mais também chance de pontuar e tal, acaba não indo, é uma etapa mais fraca, a gente diz assim, mais tranquilo.
E Everson, como é que faz você poder desenvolver o teu trabalho de treinamento, né? Você tem que conciliar a tua profissão, né? Que é policial militar, tem todo aquele desgaste, né? Não só físico, como psicológico, né? Poder desempenhar a tua função e como que você consegue conciliar o teu trabalho com os treinamentos?
É, realmente é difícil, assim, mas o batalhão mesmo, o próprio comando, aí, tem me dado todo o apoio aí, né, nessa área do esporte aí, e tem ajudado bastante. Hoje também eu trabalho, como eu estou à frente do canil aqui da polícia, eu tenho a condição, pela minha escala, de estar treinando toda noite. Então hoje eu estou num bom momento assim, de treinamento.
Claro, o apoio da Polícia Militar é importante, né? Mas a questão das competições você frisou há pouco, né? Teve que pegar ônibus, tem todas as dificuldades. Patrocínio, efetivamente, você não tem.
É, patrocínio zero, né? Nunca tive patrocínio, na verdade, Ricardo. Não é fácil. Eu também nunca fiquei correndo atrás. A gente sabe até que o momento é difícil para todo mundo, empresários e tal. É difícil. Então eu acabo não fazendo isso, né? Com patrocínio. E também deixo de participar de grandes competições, que nem agora, mês que vem, tem o Sul Brasileiro, né? Eu sou americano, digo, e que eu queria participar, mas realmente não sei se vou ter condição de participar, ainda estou estudando a possibilidade.
Jiu-jitsu, a gente pode perceber, né, Everson, que vem tendo um número muito grande, né, de adeptos, e uma garotada nova aí vem surgindo. Você naturalmente pode ter um contato, né, com essa nova garotada aí nessas etapas do Paranaense, perspectiva de um nível bem mais elevado para os próximos anos, né?
Assim, a cada instante vem crescendo muito o nível, né, em todo o Paraná, e eu acho que no Brasil, no mundo, né, vem crescendo muito o nível, assim, e é de grande importância isso, porque você nunca para, você sabe que você tem que estar sempre superando, você não pode achar que deu, que tá bom, que tá pronto, não, nunca tá, a cada momento você tem que estar superando, isso que torna bacana e importante, né, esse esporte. Se não fosse de outra forma, talvez você chegasse num patamar que viesse a desistir, porque não teria um objetivo mais vivo, né, e não, realmente ele vem todo dia te dando oportunidade de você estar crescendo, aumentando e chegando junto, senão você vai ficar para trás.
É isso que te motiva a não desistir.
É isso que motiva aí cada vez mais e mais. Além de ser apaixonado pelo esporte, né, Ricardo? Eu não consigo imaginar parar de treinar e de lutar, e muito menos no campeonato. Realmente eu gosto pra caramba, gosto muito.
Você faz parte da equipe Gracie Barra, né?
Eu faço parte da equipe Gracie Barra, né? Até aproveitar e agradecer, né, a toda a equipe, né? Então, quando você fala equipe, né, pensa em alguns atletas, ou os professores, faixa preta. Não, realmente é toda a equipe, toda. Os professores ensinando, incentivando, motivando, pessoal que ajuda, dando carona, ajuda, pega carro. Teve atleta nessa última etapa que eu fui, o rapaz que me levou, ele nem ia lutar, nada. Simplesmente ele pegou o carro e foi levar até Curitiba. Então isso assim não tem preço. Para mim isso não tem preço. É uma equipe mesmo, o pessoal se ajuda, vai, torce, ajuda nas lutas, dá os toques. Então essa equipe é de grande valia. Então, se não fosse essa equipe, com certeza não estaria no patamar que eu estou hoje.
Definitivamente é uma luta que acontece antes mesmo da competição, né?
Com certeza. A luta é o dia a dia.
Para este ano aí, você vai focar só no treinamento, sem uma perspectiva de um outro campeonato mais próximo que te dê condição de participar?
Na verdade, para esse resto de ano aí, o meu objetivo seria esse campeonato mesmo. Seria, né, eu teria fechando o ano com esse campeonato. Mas ainda estou vendo algumas questões, realmente, que a gente falou, questões financeiras e tal, mas a vontade de ir é grande. Vamos ver se conseguimos ir.
Então tá certo, eu agradeço demais sua participação, parabéns pelo teu esforço, né, por representar a Polícia Militar, né, de União Vitória, enfim, o município nessas competições. Num futuro próximo, você possa ter melhores condições e participar de um número maior de competições e voltar com grandes resultados.
É, quem sabe, né, Ricardo? A gente espera isso, não só para mim, para outros atletas, são vários atletas da cidade, né? Até, não penso só em mim, mas eu penso neles também, o pessoal está começando, e pessoal de base. E vamos ver, né, o que vem ano que vem. Ano que vem, a única coisa que eu sei que está certa é que começamos tudo do zero de novo, vamos para o Paranaense, etapa por etapa, vamos participar e vamos para as cabeças de novo, se Deus quiser. Agradecer também, então, Ricardo, esse espaço que você me deu aí, né? A gente pode estar divulgando o nosso esporte aí, e convidando também a galera, a Academia New Way, né? A equipe Gracie Barra, tá lá de portas abertas, recebendo para todos, iniciantes aí que não sabem nada. Realmente você pensa, ah, mas eu não sei nada. Não, é exatamente, é para isso. Por isso que existe uma equipe que vai te ajudar desde o começo, desde o zero aí, para você possa estar junto aí, aprendendo, e com certeza amanhã depois aí, lutando os campeonatos aí, junto com a gente.
Valeu, Marcio, obrigado, até a próxima.
Valeu.
Para a Rádio Difusora União, a gente vai destacar agora a Bosch acompanhando os últimos preparativos, né, da equipe que estará participando de um campeonato internacional lá no Marrocos, e então, conversar com as atletas e também com o treinador para poder falar das expectativas para poder participar dessa competição importante da Bosch, que é uma modalidade bastante praticada aqui, principalmente no sul do país, né, e a expectativa naturalmente de um grande resultado. A gente vai conversar com o Etio, né, que é o treinador, e as atletas, a Diva, a Cris e também a Tita. Tita, como é que está a tua expectativa para participar dessa competição internacional, né? Boa tarde.
Boa tarde. Bom, Pra gente vai ser uma coisa inédita, né? A gente é uma modalidade que a gente nunca jogou, Zerbin, né? Até dizem que daqui a 8 anos é modalidade de Olimpíada, né? Então a gente está começando. A nossa expectativa é superação.
Diva, boa tarde, obrigado por participar aqui da nossa programação. E tua expectativa é poder participar do campeonato. Você sempre está contribuindo para o desenvolvimento da bocha aqui na Vitória, uma experiência, acredito que muito importante, né?
Boa tarde. É uma expectativa grande, em função, como a Tita falou, uma modalidade que não é praticada no Brasil. A gente teve bastante dificuldade até por não conhecer regra, não ter material. Então a gente correu muito atrás desde a convocação em junho até agora, para a gente ir mais preparado possível para pelo menos chegar entre os 7. São 22 países participantes e a meta da gente é chegar entre pelo menos os 7 para conseguir a classificação para os Jogos Mundiais na Polônia no próximo ano.
Outro atleta também é a Cris. Boa tarde, obrigado por participar aqui da nossa programação. E tua expectativa é poder participar desse evento. Acredito que um momento importante para a tua carreira, né? Boa tarde mais uma vez.
Boa tarde. Com certeza, Manuel, é uma grande expectativa essa competição. A gente está dando todo o suor, toda a dedicação, deixando família em casa e filhos para ir atrás dessa conquista. Como a Diva disse, vamos tentar classificar entre os 7 para ir para a Polônia no próximo ano, que ele já tem um conhecimento maior e pode estar treinando o ano inteiro para a gente conseguir chegar lá e de repente beliscar algum título, alguma coisa.
Conversar aqui com o Etio, que é responsável por toda essa preparação com as atletas, como é que tá esses preparativos aí? Acredito que os nervosismos não só delas vão competir, mas de você também, né, que está passando aí todo o conhecimento para elas poderem chegar em boas condições na competição, né? Boa tarde.
Boa tarde, ouvintes. Bem, a gente está intensificando os treinos nos últimos dias. Até fica difícil reunir todas as atletas, porque cada uma mora numa cidade, mas elas estão, todas elas, se dedicando ao máximo. Como elas bem falaram, é uma modalidade nova para todos nós, e a gente espera aprender muito nessa competição lá em Marrocos, para quem sabe no futuro aí ter uma equipe forte no Brasil na modalidade de Zerbin.
Está acompanhando essa programação, qual é a diferença, né? Eu sou sempre acostumado com a bocha, né, tradicional. Você pode destacar algumas diferenças na nossa modalidade?
Na verdade a diferença é a maneira de jogar, né, e o tamanho da bola, que é uma bola diferente, menor, de metal, né, não é a normal, a da Rafa Vôlei, que costumeiramente as pessoas jogam.
Período de duração do jogo, assim, como é que é? Um limite de pontuação, como é que funciona essa questão?
São seis modalidades, né, que a gente vai representar. Dentre elas a gente destaca o combinado, né, a simples, dupla, o tiro progressivo e o tiro rápido e em duplas e o tiro de precisão.
O treinador falou que vocês são de outras cidades, você é de onde, Cris?
Eu sou de Campos Novos.
E como é que é o trabalho da bocha, como é que é o incentivo da bocha na outra cidade?
Na minha cidade teve incentivo maior da bocha. Hoje em dia já não é mais tão incentivado. Existe, todos os bairros têm a cancha de bocha, o pessoal joga bastante, mas em termos de lapidar atletas de lá para fora ou para representar a cidade mesmo, a gente não tem mais.
Tita, você é de qual cidade?
Sou de Capinzal.
E como é que é o incentivo da bocha em Capinzal?
Capinzal, a gente tem um trabalho muito bonito, inclusive o Etio, nosso técnico aqui, tem um trabalho muito bonito com a bocha, escolinhas, uma piazada muito boa está vindo lá, inclusive para essa modalidade de Zerbin, eu acredito que vai sair muito atleta de lá.
Dilma, aqui para a União da Vitória, Portunão, a expectativa é daqui a alguns anos, né? Daqui a alguns anos, quem sabe, possamos ter uma estrutura igual a de Capinzal, né?
A expectativa aí, pelo menos nessas campanhas eleitorais aí, a gente tem ouvido pelo menos a promessa de que haverá uma escolinha de bocha. A gente tá acreditando nisso, né? Eu até me ofereci já para estou à disposição também para ajudar no treinamento, né? Se houver essa escolinha, porque senão a tendência, se você não fizer isso, a renovação, a escolinha, a tendência é morrer. E seria uma pena deixar isso morrer depois de tanta luta para chegar onde a gente chegou, como essa convocação, né, representando a seleção brasileira. É um caminho trilhado assim, muito longo e difícil para de repente você perder tudo, né? Então, como a Tita também falou, é certeza que essa modalidade aí vai ser olímpica em 2024. Então a gente estaria com a faca e o queijo na mão e estaria desperdiçando essa modalidade se não houver investimento na cidade.
E nessa questão, professor, para poder definir essas atletas para representar o país nesse campeonato mundial, como é que foi todo esse critério?
Não, na verdade, a gente foi uma convocação, né, da Confederação Brasileira. Dentre elas foi convocada essas atletas, né, para a confederação. E a gente O fato de elas serem convocadas também foi o fato de serem campeãs brasileiras da Taça Brasil. Não foi de graça, né? Elas estão aí por merecimento, né? Esse campeonato foi disputado em Coronel Vivida, no Paraná, e perante o título que elas conquistaram, elas foram convidadas para representar o Brasil, né? Então não veio de graça, né? Elas conquistaram isso.
Lá em Capizão, então, um número muito grande de jovens praticando a bocha, bem o contrário aqui de Nova Vitória, né?
Ah, lá a participação das crianças é muito forte e a gente vai aprender muito lá em Marrocos, vai ser um aprendizado para a gente também nessa modalidade Zerbin. A gente vai tentar implantar ano que vem essa modalidade lá em Capinzal de Zerbin, para quem sabe no futuro aí ter alguns atletas até representando o Brasil.
Tá certo, eu te agradeço a participação de vocês, deseja boa sorte, né? Quem sabe vocês retornarem, a gente possa fazer uma nova entrevista a vocês, repassando para toda a nossa população uma conquista. Independente da posição, mas só o fato de vocês estarem participando, né, fomentando a modalidade, isso já é muito importante. Boa sorte para vocês.
Obrigado, e a gente fica feliz aí pelo repórter fazer entrevista com a gente para divulgar a modalidade da bocha. E eu queria agradecer a todas as atletas que estão aqui e pelo empenho, pelo esforço, né? Deixar suas famílias para representar o nosso país.
Feliz, obrigado e boa sorte para você.
Obrigado, agradeço também.
Tita, obrigado e boa sorte, que você possa desempenhar bem aí e trazer um bom resultado para o Brasil.
Obrigado.
Tita, obrigado e até o próximo.
Um grande abraço a todos e aí espero aí que o resultado seja o melhor possível e quem sabe na volta aí a gente consiga aí dizer que ficamos entre os 4 melhores, os 7 melhores. Eu acho que tudo a partir daí é uma grande conquista. Eu é que agradeço a torcida.